chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Dip, porque a vida te chama!
Boa noite! Boa noite! E com vocês, Joelma!
Pra que tanto nariz? Pensei que fosse o Estrelas e vim pro programa errado. Ela tem um programa só dela, pena que passa num canal fechado. Nariz, só nariz, não me conformo com tanto nariz. Nariz, quanto nariz, minha gente, pra que tanto nariz?
Uau, que homenagem, que bacana, que legal, muito obrigada, Joelma, que bacana, que homenagem.
Gostou?
Pô, homenagem dessa, maravilhosa, é Tatá, não é Tacacá, mas...
Não, eu coloquei Tacacá, porque o Tacacá eu acho que tem muito a ver com você, porque ele é forte, ele é quente, além de ser pouquinho, assim, uma cuia bem pequenininha, mas ele é forte e é potente, eu acho que tem tudo a ver com você.
Claro, pô, e uma letra bonita dessa, quem é que eu reclamo? Maravilhoso, gostei.
Gostou?
Ué, tô feliz, gostei da homenagem, começamos bem, obrigada. É, que dia legal, muito obrigada. E tá começando mais um Lady Night. Ele é radialista, apresentador de TV, diretor, imitador, cantor, vereador, empresário e sucessor do Silvio Santos. Quem eu vou chamar? Quem eu vou chamar? Vem pra cá, Celso Portioli! Celso Portioli, eu quase vomitei com essa sua girada. Ah, muito obrigada.
Acabei de descobrir que eu tô velho, não posso pular mais.
Não, você... Ah, e eu que eu estou com labirintite e vômito depois da sua girada.
Tudo bem, gente? Tudo bem? Quem quer dinheiro?
Marvel, eu já tenho muito, não precisa?
Não, primeiro lugar, Tatá, um prazer estar aqui.
Obrigada.
É, de verdade. É legal ver uma mulher comandando um talk show assim, muito
bacana.
Eu não
sou mulher.
Não?
É muito doido. Imprimo, né? Mas não. Tenho hábitos de homem. Mas
eu tava
muito obrigada.
Até afim.
Peraí. Mas eu pegaria. Música de pegaria. Para. Para. Você é o filho mais novo de uma família de 12 filhos, né? Você é o 13º ou você é o 11º?
Não, eu sou o 7º.
Ai, eu vou colocar errado na minha ficha de demissões em Cíntia, massa.
É Cíntia, Rebeca, Renata, Silvia, Patrícia. Ah, não, essa é a família do Silvio, a minha. A minha, sou Deus caçula de 12.
E você considera o Silvio Santos alguém da sua família? Ou gostaria que você fosse da família do Silvio Santos devido a heranças, devido a bens?
Eu gostaria de ser herdeiro, né? Receber tudo aquilo, beleza. Mas as pessoas pensam que eu sou filho dele, assim. Eu já até brinquei com ele, porque um dia eu encontrei com ele, ele tava cortando o cabelo lá no Jaça, daí eu falei pra ele, escuta, eu tenho uma perna mais curta que a outra. Ele falou, eu também tenho. Aí eu falei, eu peso 81. Ele falou, eu também peso 81. Eu falei, vamos parar por aqui, senão eu vou pedir DNA.
Não, será que o seu pai não transou com a mãe de um Silvio? Não, e a gente não sabe, porque às vezes pode ser e você não tem.
Você acredita que eu já perguntei pra minha mãe se teve alguma coisa?
E não teve.
É, não teve.
Porque eu já tive com sua mãe.
Não.
Acabou. Ela que pegou a mãe do Celso Portioli. E você apresenta, hoje em dia, o Domingo Legal. Legal pra quem? O programa é maravilhoso, mas porque domingo não é um dia legal. Normalmente, domingo é um dia em que você pensa, meu Deus, por que terminei com ele? Eu poderia aceitar ser traída. Toda mulher é traída. Como é que é pra você? Há quantos anos você apresenta o programa?
Há 7 anos.
7 anos.
7 anos. O Gugu saiu e eu entrei. Não ia falar tapa buraco, eu tapei o buraco do Gugu, não ia ficar bem, né?
Apesar dele gostar?
Eu já tapei tanto buraco. Eu tapei o buraco da Adriana Galisteu. Eu tapei o buraco do Gugu. De quem que eu vou tapar o buraco? Eu tapei o buraco de muita gente assim.
Ruth Ronce.
De Ruth Ronce eu tapei o buraco. Na verdade, o Silvio sempre me usou como cara pra fazer tudo no SBT. Eu já fiz mais de 20 programas no SBT. Então tudo que aparece lá fala, pô, olha, vai lá e faz, vamos ver como fica. Aí eu vou fazendo.
E você, há tanto tempo trabalhando com o Silvio, você tem intimidade com o Silvio Santos? Vocês têm um WhatsApp, você fala, fala, Silverilo. Tem essa intimidade com ele?
E aí? Não, não tem. Não, eu sou, quer dizer, eu tô há 22 anos com ele, eu evito ficar muito perto, né? Porque quando cria uma liberdade, aí perde um pouco do respeito. Então, eu respeito ele como patrão, eu sou um excelente funcionário para ele, mas ele gosta de aprontar. Tem uma história agora, no final do ano, ele me deu férias. Vai viajar. Eu peguei minha família e coloquei... Vai pra longe, hein? Vai, bebê. Aí eu coloquei a família, eu cheguei lá, lá nos Estados Unidos. Eu tava chegando em Orlando de carro. Tocou o telefone. Eu olhei, falei, caramba, coloquei no Viva Voz, minha mulher do lado, eu coloquei. Alô? Vai falando alto. Ô, Portioli, como vai? Ai, meu Deus do céu! Ele falou, você tá onde? Eu falei, eu tô chegando em Orlando. Ah, você está chegando. Eu estava em 3 dias de férias. Viva a voz, a criançada toda ouvindo, minha mulher ouvindo. Ele falou assim, Portioli, você terá que voltar para o Brasil porque o Raul Gil saiu de vez e você tem que fazer programa ao vivo sábado. Volta!
Caralho.
E a ligação caiu. Tu, tu, tu. Demorou uns 20 minutos, ele ligou de novo. Imagine, ele com 86 passando trote.
Ah, era um trote? Como é que é? Como é que foi que você conheceu o Silvio Santos? Como é que ele te chamou pra trabalhar no SBT?
Ah, o Chaves que me apresentou. Na verdade, eu mandei uma fita pro SBT. Ele estava pedindo ideia pra câmera escondida. Eu gravei uma fita e mandei pra ele, mas achei que não ia dar certo. E eu acabei virando estagiário da televisão pra dar ideias pra câmera escondida. E ele ficou observando meu trabalho. Aí, um belo dia, a Globo, muito obrigado, Rede Globo, muito obrigado, ela fez o favor de contratar a Angélica. A Angélica veio para a Globo, a Angélica despedia do lado do Passo Repasso, ela fala, gente, eu tô indo embora. E eu lá, vai! Vai!
Vai, minha filha, vai de táxi, querida, que eu quero entrar nesse programa. Você tinha quantos anos?
Eu tinha 26. E ele me deu a oportunidade, falou, vai lá, grava um piloto. Ele assistiu, falou, não, até que dá razoável. Faz de novo. Eu fiz de novo e ele colocou o programa no ar. Ele colocou, eu estava em casa, eu morava num apartamento pequenininho, estou lá vendo televisão assim, acabou a programação, estava passando lá, acabou o Chaves. É. Falei, vai começar a Chaves de novo. Aí, de repente, entrou o Passo Repassa, era eu. Aí eu não acreditei, falei, nossa, o meu sonho se transformou em realidade e tal. Isso tem preço? Não tem,
não tem,
né?
Preço. A gente vai, inclusive, reconstituir essa relação sua com o Silvio Santos no quadro Reconstituição dos Fatos. Vem pra cá, Marcão. Seguinte, você tem aqui uma buzina e uma antena. Você, toda vez que a gente estiver fazendo alguma coisa que realmente aconteceu, quando você conheceu o Silvio Santos, você vai apertar essa campainha. Uh-huh. Quando estiver errado, você aperta essa buzina.
Ok, alô, atenção!
Perfeito. É você ou o Portioli?
Porra, tá. E eu serei o Silvio Santos na relação de vocês. Valendo! Mas quem tá falando? Mas vai! Mas entra!
Silvio!
Mas fala.
Eu tenho uma fita VHS.
Deixa eu ver. Mas que fita é?
É uma fita que eu gostaria de ter uma oportunidade aqui na sua emissora. Eu acho que eu tenho talento para ser um apresentador um dia que nem você.
Um animador. Um animador. Vamos ver.
Ô, não. Aqui, eu errei. Aqui, desculpa, Silvio.
Um animador. Vamos ver. Mas vamos ver. Vamos ver. Mas você tem outras habilidades? Ou não? Mas fala. Fala.
Eu quero fazer, câmera escondida. Eu escondo muito bem a câmera em todos os lugares do corpo. Eu sou...
Mas, meu Deus do céu, você sabe tocar instrumento e você toca rock! Rock!
eu não toco rock, Silvio, eu escrevo pegadinha. Eu faço o que você quiser. Eu quero que a Angélica suma da emissora, suma. Eu quero que a Angélica morra. Eu quero pegar a Angélica e bater na cara da...
Mas meu Deus, eu chutei ela! Meu Deus do céu, você chutou a Angélica e ficou com uma marca roxa? Vamos falar que é pinta, vamos falar que é pinta. Vai pra lá, Angélica. Finge que é pinta, vai. Calma.
Será que eu posso experimentar aqui?
Mas pode? Tá. Eu vou ajudar você, segura o microfone.
Tá.
Eu te ajudo.
Nossa, Silvio, que cheiro bom.
É um cheiro Jequiti! É um cheiro Jequiti! É o virilha Jequiti que você passa na virilha e você ganha até R$2.000.
Nossa, Silvio, que delícia que você é.
É o meu microfone bastão que tá aqui.
Silvio, se eu me colocar no lugar errado, vai ter algum sinal aqui, não?
Vai ver a rola entrando novamente. Espera! Eu quero fazer o seguinte, você vai ficar no meu programa, você vai ter que dormir comigo. Você passa, repassa ou apaga!
Meu sonho é ser teu filho, Silvio, por favor.
Apenas de você tapar o buraco do Gugu.
Tá um negócio fechado, Silvio. Eu tapo o buraco do Gugu semanalmente.
E foi assim que Celso Portioli engravidou o Gugu Liberato. Vem pra cá! Você costuma usar esses bordões em casa imitando o Silvio Santos porque você é um cara que faz imitações.
É, eu já trabalhei como humorista fazendo imitações. Passei no concurso, aliás. E uma das imitações, claro, o carro-chefe era imitar o Silvio. Mas eu já era funcionário dele, da produção. Daí eu fui pedir, falei, Silvio, eu passei no concurso na rádio tal, eu posso fazer imitar o Silvio Santos? Ele falou, vai fazer. Eu peguei, fui lá e comecei. Só que ele achou que ia fazer uma imitação boazinha. E eu falei, olha aquela velha mofando no auditório, joga bomba, rock, pá! Olha quanto sangue, a velha morreu, adoro matar a velha. Pá, bater, ela morreu. E um belo dia eu tô assistindo o programa dele em casa e ele começou, ela morreu. Eu falei, olha aí, ele tá me imitando. Ele começou a me imitar.
Ah, então Silvio Santos, na verdade, o Silvio Santos imita
ele
você.
Ele me imita, não é de hoje.
Ele te imita, mas vamos ver as suas imitações no quadro Mimita! A gente sabe que Celso Portioli faz muitas imitações. A gente tem aqui pessoas que você pode vir a imitar e situações pelas quais essas pessoas devem passar. Então, por favor, sorteie uma pessoa.
Se eu não ganhar, quem ganha é a carta.
É a carta, vamos ver.
Pronto.
Agora tira o que ela tá fazendo.
Daqui? Ah, legal isso aqui, hein?
Vou legal usar. É o papel, né?
Nossa.
É quem? Vamos ver?
O que é? Esse aqui, o que é? Nossa senhora. Olha, gente. Gil Gomes.
Não, é Gil não. Gomes convencendo sua mulher a abrir as portas da esperança.
De repente, o Celso Portioli chegou em casa. A mulher dele queria ganhar um carro novo. E eu disse a ela, olha, Suzana, para ganhar o seu carro novo, a única maneira com esse marido pão duro que você tem é abrindo as portas da esperança. Ela foi até o SBT. Ah, eu não sei fazer de bom,
Maravilhoso.
Ó, imitação é treino, eu não faço mais, vamos ver.
Não, mas tá maravilhoso.
É, tá ótimo, tá lindo, eu sei que você tá mentindo.
Não, tá incrível.
Quem é agora? É o Sérgio Chapelein convencendo um bandido a não te assaltar. O Sérgio Chapelein. Sérgio Chapelein, posso ficar em pé?
Por favor. Posso ficar sentada?
Pode. Tá. Veja a seguir. Por que o brasileiro come tão mal? Colesterol. Triglicérides. Gordura hidrogenada. Hoje no... Não estamos seguros nem dentro de um estúdio.
Maravilhoso! Maravilhoso!
Não me assalte!
Genial! E você começou, em algum momento da sua vida, você trabalhou como radialista.
Sim. É verdade. Comecei muito cedo no rádio, comecei com 17 anos no rádio. Fazendo programa, primeiro lugar no Ibope, muito novinho. Mas eu tinha muito medo de televisão, medo, tinha pavor. Falava em televisão, eu tremia. Aí, como eu fiz sucesso em Curitiba, muito sucesso, muito novo, a rádio tinha um programa na TV e falaram para mim, você vai apresentar programa na televisão. Eu falei, não vou, não. Televisão eu não faço. Não sei nem para mim, não. Então, você está demitido. Aí eu fui fazer um programa de televisão, meio na marra, e me apaixonei pela TV. Mas eu tive muita sorte, Tatá. É questão de sorte, mas eu sempre fui muito peitudo também de ir atrás das coisas, de buscar.
E agora eu vou pedir pra você dublar a chamada que fará com que eu chame nossa próxima convidada pra ser entrevistada.
E agora vamos receber a nossa querida Maria Gadu!
Celso, agora você vai pra lá!
Oi!
Oi! Oi! E a gente continua o nosso programa entrevistando a maravilhosa Mary Gates. Maria Gadu, muito obrigada por ter vindo, sou muito sua fã. Obrigada. Mary Gates, eu já chamei aqui tatuadores e fiz tatuagem com eles. Já chamei alpinistas e subi no terraço da Globo e haviam atores lá mortos há muito tempo. Então, com você, eu gostaria de cantar. A gente vai começar nossa entrevista, eu vou perguntando, cantando, você responde cantando, de qualquer maneira. Por favor, banda. Maria Gadu, como começou tua carreira?
Eu comecei bem pequena.
Em qual cidade?
São Paulo.
Mas não és carioca?
Claro que não, olha o meu S, vamos.
Eu não reparei, desculpe a minha burrice. Mas Maria Gadu, quando você começou a cantar profissionalmente?
Eu comecei a cantar profissionalmente aos 12 anos, veja que cedo.
É verdade, ainda eras virgem.
Não me lembro.
Então foi bem cedo que perdestes o teu imen.
Talvez, talvez.
Ou será que ainda tens?
Isso é uma coisa que eu tenho que descobrir. Como sabe, não uso muito assim.
O mantém preservado, Maria Gadu. Seus pais te apoiaram.
Meus pais são máximo.
Eles ainda são vivos e moram com você. Ou eu viajei nesta questionamenta?
Azul na concordância. Meus pais estão muito vivos. São lindos e maravilhosos, mas não moram comigo. Eu sou casado e moro com a minha mulher.
És lésbica?
Super!
Eu não sabia.
Como não?
Tô de sacanagem. Eu sempre soube, nunca me enganaste. E eu não vou pedir o que eu fiz com o Celso, que foi um beijo, porque seria traição.
Como Zé mulher, seria mesmo. A lua entraria aqui, ia ficar muito ruim pra gente.
Nenhuma chupada num peito.
Peito eu tenho bastante, mas eu acho que ela não ia gostar.
E se chamarmos ela conosco?
Aí talvez ela possa querer. Venha cá, minha linda.
Eu vou chamar a Lua,
Lua.
E a Maria Gadu.
Gadu.
E vou fazer um sexo.
Sexo.
Começando pelo Vamos Lá, Lua. Maria Gadu. Maria Gadu, maravilhosa. E, na verdade, a Maria Gadu se chama Maíra.
Maíra.
E por que você mudou pra Maria?
Ou a gente fala errado? Na verdade, mudaram pra Maíra. Era Maria e mudaram pra Maíra.
Quem mudaram?
Meu pai.
Seu pai mudaram?
Meu pai mudaram.
Mas teu pai que deu o nome. Então, na verdade, ele não mudou. Ele só pôs o nome que ele escolheu.
Não, quem escolheu foi minha mãe. Maria.
Maria.
Aí ele foi lá e registrou Maíra, só de sacanagem.
De puto com ela. Que bom, poderia ter sido Carlão, poderia ter sido um Beatriz, não. E aí ele registrou, chegou em casa e falou, olha, mudei, agora temos um nome que eu não tinha combinado com a senhora.
Ela escolheu um nome, talvez não tenha comunicado, porque ele não era assim muito presente. Aí ele, pra colaborar, ele falou, ah, na minha família todo mundo tem nome de índio, e colaborou.
Que bom, porque poderia ser Tatuapito o seu nome, em vez de... E você era uma criança muito precoce, né? Já dirigia com 5 anos, já fazia teu imposto de renda, reuniões de condomínio. Eu, por exemplo, com 10 anos, anos eu compus uma música que era um dia eu vi uma barata no sofá, fiquei arrepiada e comecei a gritar, ralala, relelé, acabum barum. Você que com lindo. 10 anos, o que você compôs, Maria Gadu?
Eu compus Timbalaê.
Olha a diferença da inteligência entre nós duas.
Mais ou menos, não é que Timbalaê também tem uma letra assim.
Não, mas é incrível, é super letra... Ganhamos
sol,
dinheiro com
mar,
ela.
Sol, que beijo, Marta.
É. Né? Eu quero falar sobre isso e continuar conversando com você, mas está no meu programa, esse é o quadro Meu Programa, Minhas Regras. Maíra Gadu, eu quero que você responda agora sem mexer a boca ou mexendo o mínimo possível a sua boca. Me digas um sonho teu. Essa caneca é do Celso Portioli. Mas toma essa aqui, não tem problema. Não tem problema. Ganhou, Baba Jequiti?
Será que eu vou ganhar o dinheiro dele depois que eu vi?
Acho que eu tô bem. Até
o segredo eu não quero, não.
Você... É a chá do Ivo Holanda. Diga um sonho seu mexendo o mínimo possível a sua boca.
Um ranhoel?
Isso.
Conhecer o Japão.
Isso é o fanho, mas pode ser também conhecer o Japão.
Isso.
Você não conhece o Japão.
Ih, desculpa. Eu não sei falar o que é.
Mara, você tem uma habilidade maravilhosa de não mexer a sua boca.
Maravilhosa.
Talvez porque não tenha relações com homens. Porque eu abro, querida. E eu falo...
Ah, louca, ninguém quer tocar com a boca.
É. Que delícia.
Eu vivo disso.
Eu vivo disso. Sem mexer a tua boca, o que que você não faria? Traga uma consulta, sucesso.
Eu não entendi o que você falou.
O que que você não faria? Traga uma consulta, teu sucesso.
Nossa, muitas coisas.
Por exemplo?
Por exemplo, uma música pensando em fazer sucesso.
Uma uva?
Uma música.
Uma música pensando na música de sucesso, música. Você não faria. Entendo. Qual é a sua receita preferida sem mexer a tua boca? A tua receita preferida. Receita de comida.
Receita de comida? Macarrão.
Macarrão?
Macarrão. Ah, é a palavra que eu achei
macarrão
que fosse conseguir
molho.
Falar, hein?
Macarrão, que você mesmo cozinha. Você fala línguas. Não, estou querendo falar sobre isso, grande Gates. Mas inglês você fala
brief.
Bem, ou não?
Ah, falo. Bem...
Entendo. But do you want to do a career, international careers?
Do you want to do?
Well, I am alright.
Yes, I are to do, and I am very, very vontade de to do something la foreira.
Yeah, later. Okay. So, and did you speak what's okay? So, do you speak French too, or no, or I'm wrong? Do you speak French? Do you speak French? No, don't you?
Yes, I speak. So.
So I will ask. I don't speak French. I will ask you in English.
French.
Well, what is the right?
French.
Oh, French.
French.
Français. Okay.
Bonjour.
Vous pensez déjà faire une musique française?
Et ce que vous, nunca pensei, mas por um, eu já gravei uma canção em francês.
E mesmo? Ah, oui. mas você sepa.
Ne me quitte pas, oui.
Ne me quitte pas. Mas les règles un pouquinho burre. E você é como a maioria dos músicos que começou a tocar e cantar pra pegar mulher?
Pode ser, não.
Pode ser que sim.
Não, porque na época que eu comecei a tocar e cantar, eu ainda não...
Você teve um momentinho...
Amor, tive um período imenso.
É mesmo?
Opa!
Você namora, chegou a namorar brothers?
Sim, vários.
E quando mudou pra sisters?
Na verdade, eu fui cambiando aos poucos, entendeu?
Entendi.
Você... Aí chegou uma hora que eu tava meio administrando as duas
tava
coisas.
Aqui, eu falei, é esse. Eu
fuma
vou aqui,
toma um chá.
Fuma aqui, toma um chá. Eu vou aqui. Eu entendi.
Tá, para a fazer.
Eu já li que você se considera uma espécie de Wanda... É, porque as pessoas começam a jogar no seu palco calcinhas pra você. Você guarda essas calcinhas? Você reutiliza essas calcinhas?
Reutilizo.
O que você faz com essas calcinhas
que
jogam pra você?
Dou de presente,
brincadeira. Jogam muitas calcinhas pra você, não jogam?
Jogavam. Olha, quando eu lancei meu primeiro álbum, aí eu tava, sei lá, jovem, enfim. E E aí jogava um calcinho, não sei o quê. Aí depois eu fui ficando mais velhinha, deu engordada.
Começaram a jogar.
Acabaram as calcinhas. Então. É, começaram a jogar, sei lá, um shake.
Um shake. Uma bicicleta ergométrica, jogavam pra cima de você.
Exato.
Você tem um gosto musical muito, muito eclético e você tem a capacidade de transformar qualquer música numa música foda. Você já tocou Kelly Key, Sandy Júnior, sertanejo. Eu sou bem fã do Sandy Júnior. Kelly Key, um beijo, mas não sei se é a minha praia. E eu queria ver como é que é isso? Como é que você escolheu cantar músicas tão diferentes e transformá-las em coisas tão maravilhosas?
Você gostou mesmo?
Eu acho você muito foda. Porque esse é o quadro Tocando Todas. Às vezes uma música você ouve e fala, caramba, é escrota, caramba, não sei o quê, mas não na voz de Maria Gadu. Vou te dar uma frase escrota, você transforma numa música e fala pra uma dondosa. Uma dondosa, como é que é o nome daquilo? Donzela, confundi.
Dondosa.
É, caramba, besuntei todo o azulejo, mas de maneira Gadu.
Caramba, besuntei todo o azulejo.
Maravilhoso.
Legal?
Mamãe, mamãe, está ardendo demais. Quando põe o dedo, tira o milho.
Mamãe, mamãe, tá doendo demais. Quando tiro o dedo...
E agora? Não posso comer fibras, pois deixo registrada a minha marca líquida. Ê, bossa, vamos ver.
Não posso comer fibras, pois deixo...
Meu rastro líquido.
Meu rastro líquido, eu não posso... Não, não posso comer fibras.
Por que, Brasil?
Pois deixo meu rastro líquido.
Maravilhosa Maria Gadu, que transforma qualquer frase, qualquer coisa em algo maravilhoso. Maria Gadu, você dirige?
Dirige.
Não responda, chegou a hora do Entrevista com o Especialista. Ai! Doutor Fibra.
José Seródio.
José Seródio, quem?
Seródio.
Saúde. O senhor é especialista em quê?
Eu sou especialista em legislação de trânsito, direção defensiva.
O que é pior e mais perigoso? Dirigir bebendo, dirigir digitando ou dirigir recebendo um belo boquete gostoso?
Tá. O nosso código, ele já tem no artigo 165... Não é isso? Já previa esse problema do álcool.
Não é isso? E o arquivo 69 do boquete? Não, não está previsto ainda. O que é martelinho de ouro?
Bom, martelinho de ouro,
e pinozinho,
né?
De prata. Tenho 30 anos e vivo conflitos internos e por vezes choro lágrimas de crocodilo no meu quarto, ouvindo biquíni cavadão. Qual a minha direção?
O artigo 165 prevê também a proibição de dirigir drogado.
Cavalo de pau, comente.
Desde que seja feito no local próprio.
Cavalo de Troia, justifique.
A gente pode lembrar aí do Brad Pitt, né?
Pau do cavalo, por quê? Se eu estou na pista da esquerda, dou seta para a esquerda, vou para a pista da direita, sou xingada verbalmente pelo motorista de trás, troco de pista, dou seta para a direita, faço uma conversão na esquerda. Em que momento o senhor percebeu que eu não estou apta a dirigir?
Desde o primeiro momento.
Estou ouvindo uma rádio e começo a tocar Jorge Versilo. Como me defender?
Cantando junto com ele, né?
Complete a frase, quero andar de galho velho, amor.
Tá ferrado.
O senhor não conhece Ivete? Capô de Fusca, tenho? Na estrada devo manter os faróis acesos ou posso usar um sutiã de bojo? A melhor defesa para uma fechada é um puta que pariu, vai tomar nesse seu cu, ou uma perseguição implacável que termina com um ou ambos no final do penhasco.
É não levar adiante.
Qual o limite de velocidade de uma rodovia e qual o som do piado de uma cotovia? Racha é a modalidade preferida das lésbicas?
Acredito que sim.
Por que quem dirige Kombi fica sempre com o braço pra fora?
Aliás, é uma irregularidade, tá? De acordo com o artigo 252, é infração de trânsito.
Eita, caramba, não sabia, não. Estou com uma família no quilômetro 389 da BR-1 e levo um pesco-tapa bem forte de uma senhora que está guiando o caminhão com porcos. Respiro fundo para me acalmar, mas o cheiro dos porcos é ácido e começo a tossir. Minhas pastilhas caem da boca enquanto a senhora ri. Como faço para cuspir na senhora e preservar as pastilhas?
Tá, complicado.
Entrei no ônibus e vi a placa. Fale com o motorista apenas o indispensável. Porém, estou fazendo uma dieta de carbo, onde a batata é totalmente indispensável. Comecei a falar para o motorista, batatas, batatas, batatas. Até que o motorista colidiu com o caminhão, pasmem, repleto de batatas. Qual é a diferença entre necessário e preciso? Não tem resposta, muito obrigada, doutor. Vou chamar agora Celso Portiolli, vem pra cá. Quando veremos um Maria Gadu canta Celso Portiolli ou vice-versa, uma parceria, uma noite juntos?
Pode ser hoje mesmo.
Gente.
Maravilhoso, gostaria de participar também. Agora vamos cantar uma música muito importante, porque muita gente não sabe, na verdade, o poder das tortas, o quanto as tortas são importantes. Se a gente, na verdade, trocasse armas de fogo por tortas de fogo, eu acho que o mundo seria muito melhor. Canta comigo, galera?
Cantamos.
Imagine um mundo que não houvesse armas. Apenas tortas e nada mais.
Nada mais.
Se você usasse maquiagem de tortas, seria mais lambido e ganharia orais. Arrastões seriam uma grande festa, como já disse Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Não disse nada disso. Eu peço perdão. Eu me confundi.
Se confundiu.
Violência doméstica não existiria. Foi com pressão com torta.
É
aniversário. Se num assalto à mão armada só houvesse tortas, não tomarias tiro. Apenas chantilly,
chantilly, chantilly.
Num atentado com bombas, só bombas de tortas. E os homens bombas explodiriam feliz.
Feliz!
Mas a diabetes seria um problema que assolaria 90% dos cidadãos.
E a insulina?
E a insulina ficaria mais cara.
Mundo só de
torta na cara.
Se vivem bombas, fossem bombas de tortas, ninguém morreria. Só um sufocamento.
Um sufocamento. Nessa vida tudo sempre passa, mas com torta na cara. Com torta na cara. É passo ou repasso. Muito obrigada! Muito obrigada, uma salva de palmas para Maria Gadu. Olha, um beijo, a gente volta depois de um pequeno banho. Que merda eu ia sair hoje, beijo!
Oi!
Maria Gadu, lá lá. Perdão por tortas, perdão por esse... Opa!
Sabe que lá é marshmallow, né? Não é chantilly, né?
Nossa, marshmallow é pior!